E hoje não, hoje foi democratizado esse acesso, inclusive aos implantes, ou seja, ficar sem dente não é mais algo aceitável. Vamos começar por aí, doutor?
Sim, com certeza. Graças a Deus, a indústria nacional, ela começou a produzir insumos, né? Material odontológico de alta qualidade, com valores acessíveis à realidade do nosso país. Então, você tem toda a razão. Foi-se o tempo em que implantodontia era algo inatingível, algo que estava longe. E não só implantodontia, mas o tratamento odontológico, de maneira geral, evoluiu muito e, graças a Deus, democratizou.
A implantodontia, para quem não sabe, é uma especialidade, né, da odontologia, que é focada justamente na reabilitação oral a partir de implantes dentários. Doutor, vamos começar assim, tentando entender um pouco a história da implantodontia. Falaste sobre a indústria brasileira, né? E aí que tem um paradoxo também de que lá no início da implantodontia, para nós brasileiros, como a gente começou a conhecer, muitos dos materiais eram importados, o que também encarecia demais, né? As técnicas também não tinham técnicas necessariamente desenvolvidas ou melhoradas por profissionais brasileiros. Hoje a história é outra. Eu queria que você fizesse um pouquinho a linha do tempo sobre isso.
Ah, não, com certeza. A implantodontia a nível mundial, ela começou na década de 60, 1965, foi quando foi descoberto por um ortopedista sueco que o titânio, uma liga de titânio, ela era biocompatível. Basicamente, quando a gente põe um pedaço de titânio no corpo, o corpo não reconhece como algo estranho, sabe? Então, ali, no, que naquela época começou, né, a tecnologia. E as coisas foram caminhando. Até que nos anos 90, por exemplo, quando eu me formei em odontologia, para eu poder fazer implantes dentários, fazer um curso de implantes dentários, assim como recém-formado, né, que a gente está começando a nossa carreira, era tudo muito caro, mas muito caro mesmo. Era preço de carro, era coisa assim, para uma outra camada da sociedade, como você falou, uma camada muito elevada. Então, nos anos 90, tudo era muito caro, porque os implantes eram todos ou europeus ou americanos, e os cursos que a gente fazia eram extremamente caros. Até que nos anos 2000, algumas empresas, como por exemplo a Neodente, essa é uma empresa que foi fundada em 1993, aqui em Curitiba, onde eu resido, e essas empresas elas começaram a importar a matéria-prima, o titânio, de fora. Não só importar matéria-prima, como também começaram a importar as máquinas que nós utilizamos para fabricar os implantes dentários. E aí, esse processo de importação, visto por alguns visionários, e sabe que é interessante, Beverly? A maioria das pessoas que começaram na indústria brasileira, eles eram dentistas. Então, o exemplo que eu dei para vocês, da Neodente, ela foi fundada por um dentista, o Dr. Geninho Tomé. E ele foi visionário em trazer. Imagina que em 1993, a nossa economia, a inflação, nada era tão fácil assim. Até que veio o Plano Real e graças a Deus, a coisa pôde, vamos dizer, facilitar alguns processos de importação. E foi nessa janela que ele começou a produzir implantes no Brasil. E aí, pela, né, concorrência de mercado, os preços foram ficando cada vez mais acessíveis. Hoje em dia, um dentista convencional, que queira investir na educação como se investe em qualquer outra especialidade, né, que a gente já tinha, como praxe, por exemplo, a prótese, a cirurgia, você pode se especializar em implantodontia com valores acessíveis e oferecer essa solução para os seus pacientes também com valores acessíveis. Então a gente vê aí uma série de clínicas, inclusive cadeias de clínicas, que oferecem esse tratamento com qualidade. Eu acho que o importante, né, é a gente sempre buscar o melhor marketing que tem, que não é as mídias sociais. O melhor marketing é boca a boca, é conversar com um parente, um colega, com alguém que esteve numa clínica, conversar com o próprio dentista, né, e abertamente. Hoje em dia o mundo ele está bem mais aberto, né? E a gente pergunta onde você fez seus cursos, como foram, quanto tempo você pratica dessa técnica, né? Realiza, quantos pacientes você já atendeu, quantos implantes já foram atendidos, já foram instalados. E aí você busca uma pessoa que consegue estar tá aí fazer esse equilíbrio, né? Do preço e o benefício. Isso é super importante para que todo mundo possa ter acesso a esse tratamento que realmente ajuda a nossa vida, né?
Doutor, claro que tem muitas coisas que nós, enfim, pessoas comuns, que não somos os profissionais, não sabemos, mas com o passar do tempo e também com essa democratização do acesso aos implantes, a gente vai meio que sabendo, né? Por exemplo, bruxismo é uma coisa que é muito comum num país de ansiosos. O Brasil é dos países campeões em ansiedade e muitas vezes a gente acaba por ansiedade e outras questões envolvendo a saúde mental e a vida moderna, tendo bruxismo. O bruxismo gera pessoas com dentes quebrados, com raízes expostas, muitas vezes também a questão da nossa mastigação inadequada, sono sem qualidade e outras doenças como a apneia do sono ou doenças associadas como um tratamento do câncer. Todas elas impactam na saúde bucal e muitas vezes na preservação dos nossos dentes. O que eu quero dizer com tudo isso? O cenário não é favorável a gente chegar à maturidade com a nossa dentição natural. É muito comum a gente ver pessoas bem jovens precisando de implante. E o outro fator é que nós vamos envelhecer e vamos viver muito mais tempo. E ao processo de viver mais tempo dentro desse cenário, certamente a gente vai ter que possivelmente trabalhar dentes, né? Colocar, repor dentes. Minha pergunta é essa, né? Quais são os desafios para manter essa dentição funcional do brasileiro, seja mais jovem que já precisa de implantes, ou seja na maturidade, em função dos desafios que são flacidez, bucal, facial, a questão óssea, qualidade óssea. Tem muitos desafios, né, doutor?
É isso mesmo, Beverly. Você sabe que, bom, infelizmente a doença cárie ela ainda é existente hoje na sociedade, inclusive entre os mais jovens, né? Como a gente conversou há um tempo atrás a respeito. Então, é uma doença que ela diz respeito diretamente ao hábito, né? A correta higienização bucal, diz respeito também ao hábito da alimentação, ou seja, evitar, alimentos com açúcar, especialmente entre as refeições. O ideal é a gente consumir o açúcar logo depois que almoça, que janta ou no café da manhã, porque, teoricamente, em tese, depois dessas refeições, a gente vai acabar escovando o dente. Mas a principal escovação é antes de dormir, né? Que é a escovação que a gente fica muito tempo, com menos salivação e menos proteção da boca. Então, vamos dizer assim, a cárie é uma doença que pode ser controlada pelos nossos hábitos. Agora, você mesmo falou, tem outros fatores do mundo moderno que são fatores como esse, né? As pessoas estão envelhecendo, cada vez mais a gente vive mais, graças a Deus, com qualidade de vida, seja porque nós hoje conseguimos acesso ao tratamento de saúde, hospitais, a bons médicos, cada vez de forma mais abrangente do que no passado, né? A tecnologia de saúde, ela tem melhorado um monte. Seja por isso, ou então seja pelo fato de que a gente está se alimentando melhor, se cuidando melhor de maneira geral, não só tendo acesso ao tratamento, mas também à prevenção. Então, a gente vive mais. O fato da gente viver mais não quer dizer que os nossos dentes vão suportar esses 85, 90 anos de vida que muita gente da nossa família está chegando. E aí, os implantes entram como uma excelente ferramenta para corrigir possíveis perdas dentárias ao decorrer de uma vida. Agora você chamou a atenção de algo que tem sido muito curioso realmente. Infelizmente, as gerações mais novas, a gente tem visto exatamente o que você falou. Cada vez mais ansiedade, cada vez mais, vamos dizer assim, problemas psicológicos. E a gente tem visto aí uma doença que é o bruxismo, o apertamento. Isso acontece cada vez com pessoas mais jovens. Até em crianças pode acontecer, crianças. E esse apertamento, ele desgasta os seus dentes, né? Então, nós temos aí que buscar terapias. A gente tem que lembrar que tem um dentista que tem um Instagram que chama de se encosta seus dentes. A gente tem que lembrar que o dente ele foi feito para encostar só durante a comida, a mastigação. Não quando você está com raiva, ou quando você está ansioso, ou quando você está nervoso. E esses hábitos, né, diários, às vezes, que estão relacionados ao emocional, eles podem ser inconscientes. Aí sim que é mais difícil tratar, que é quando está relacionado ao sono, ao bruxismo noturno, porque aí não tem como controlar, você tem que usar uma placa para você prevenir esse desgaste. Por isso que a melhor forma da gente ver se está tendo desgaste, se está tendo problema de ansiedade e se está tendo, vamos dizer assim, relacionamento com a cavidade bucal, a melhor forma é ir no dentista. Se ir no dentista uma, duas vezes por ano, o profissional vai poder observar, diagnosticar, orientar, tratar, e aí assim a gente vai protegendo os dentes aí o máximo de tempo que a gente puder.
Doutor, tem diferença, obviamente, em colocar implante na arcada inferior e na arcada superior, que é uma informação que nem todo mundo sabe, né? Todo mundo pensa hoje, nossa, eu vou colocar, quebrei o dente hoje, amanhã eu já saio, ou no mesmo dia eu já saio com o implante colocado. Nem sempre, né, doutor? Tem que ter cuidado com essas questões, né?
Não, com certeza. Hoje, graças a Deus, a gente já conhece e domina muito bem a técnica e pode oferecer às pessoas isso que você falou, instalações imediatas, que é quando nós tiramos um dente e colocamos um implante no mesmo dia. E aí, qual a vantagem? Um ato cirúrgico apenas. Você só faz uma cirurgia, que você tira o dente e coloca o implante no mesmo dia. Ou ainda, melhor do que isso, um outro procedimento que a gente chama de carga imediata, que é quando a gente coloca o implante e já faz a coroa dentária, já reabilita, restaura no mesmo dia. Então a gente pode fazer duas coisas, né? A gente pode fazer uma instalação imediata com carga imediata, que você tira o dente, põe o implante e põe a coroa no mesmo dia. Ou, às vezes, o paciente não tem condições anatômicas, ou então teve uma perda, tiveram alguns problemas. Você tira o dente, aguarda, espera aquele tecido ósseo ali regenerar e você coloca o dente num espaço regenerado. E aí, você pode fazer a coroa no mesmo dia. E como você falou, né, a maxila superior, ela é um osso mais poroso. Ele é um osso que ele tem mais algumas limitações anatômicas. A gente tem o seio maxilar, tem até a cavidade nasal que se relaciona com os dentes. Então, a reabilitação na maxila, né, a instalação de implantes na arcada superior, ela é mais complexa que na arcada inferior. Especialmente nos dentes posteriores, né? Quando a gente fala assim de molares, segundo premolar, vai ficando cada vez mais complexo. Às vezes, a gente tem que até fazer cirurgias de enxertos nessas regiões para poder botar um implante dentário. Já na arcada inferior, é um osso de maior qualidade, é um osso de maior densidade óssea. E essa característica permite com que a gente possa instalar o implante, inclusive promover a carga imediata com um pouco mais de possibilidades de sucesso. É óbvio que tem outros cuidados, né? A gente tem que cuidar, por exemplo, o dentista tem que ficar sempre trocando as brocas, que o material cirúrgico que ele trabalha, porque ele pode aquecer o osso, porque aí a densidade é alta. A gente tem algumas limitações anatômicas relacionadas a um nervo que também tem na mandíbula, que às vezes limita, mas hoje existem tecnologias como até implantes curtinhos, que a gente muitas vezes usa menos enxertos e mais implantes com desenhos diferenciados.
Claro. Doutor, obviamente tem algumas complicações que podem surgir, né? Complicações clínicas ou mesmo técnicas. Eu sei que uma delas é a questão do a perimplantite ou mesmo a
Isso.
questão da osteointegração, que eu suponho sejam as mais comuns, né? O que que devemos saber sobre essa situação? Porque muita gente pensa que vai passar, né, o desafio de colocar o implante e pronto, deu. Às vezes também não, né?
É verdade, é verdade. Isso aí é bem muita verdade que você está falando. Da mesma maneira que a gente pode perder os dentes por uma má alimenta, um má hábito, né? Um hábito ruim de higienização da cavidade bucal, a gente pode perder os implantes. Então, nós dentistas, às vezes, fazemos uma brincadeira entre nós e falamos que o implante é a terceira dentição, né? Então, a primeira dentição são os dentes de leite, aí depois vem, né, os dentes permanentes. E a terceira dentição seria a implantodontia, que possibilita a gente, né, reabilitar um dente perdido. Mas essa terceira dentição, ela também exige manutenção. Então, é muito importante continuar usando fio dental, continuar tendo hábitos de ir ao dentista, continuar com a correta higienização, né, a escovação. Porque se você não for no dentista limpar cálculo, se você não usar o fio dental, vai acontecer a periimplantite. Periimplantite nada mais é do que o acúmulo de placa bacteriana ao redor do implante e você pode perder o implante. Uma outra limitação que nós temos com o implante dentário diz respeito ao uso de algumas medicações que especialmente as mulheres usam depois que tem a menopausa. Existem algumas medicações que se chamam alendronatos, bifosfonatos. Essas são medicações que elas elas controlam um pouquinho a questão da osteoporose e também a questão da pessoa quando entra na menopausa, para diminuir um pouco os sintomas, né, negativos da menopausa, alguns médicos acabam receitando essa medicação, que ela, para uso com implantes dentários, tem que tomar cuidado, tá? Então, é bom uma pessoa, quando vai no dentista, informar quais as medicações que ele está tomando, de uso diário, para que o médico, o dentista, né, saiba do que está sendo receitado. E aí você deixa de tomar um tempo, tem alguns cuidados que têm que ser feitos, para você depois fazer os implantes sem risco. Então, os principais, né, fatores, né, que a gente tem que cuidar hoje é a higiene, essa medicação que eu comentei com vocês, os alendronatos, os bifosfonatos, e pacientes que também sofreram radioterapia próximo à cavidade bucal, também é um fator que a gente tem que cuidar, tem que esperar às vezes algum tempo para depois fazer os implantes dentários. O hábito do cigarro, ele não ajuda, mas não é um impeditivo, sabe? Se durante ali, especialmente na época que vai fazer os implantes, a pessoa segura um pouco o cigarro, né? Ela até permite, mas pode aumentar um pouco os riscos, sim, mas não é um fator limitante, sabe? A instalação de implantes. A diabetes também. A diabetes tem que ser controlada, porque senão durante a cirurgia você pode ter muito sangramento, o pós-operatório pode ser doído. Então, esses são os principais fatores, assim, vamos dizer assim, os mais relevantes e os médios em caráter de relevância para a gente cuidar quando for no dentista. Mas você passando isso para o seu cirurgião dentista, ele vai saber como proceder.
Claro. Doutor, tem uma pergunta aqui. A Justina, que é moradora aqui de Caxias do Sul, ela está ouvindo a entrevista e disse, nossa, que interessante, né? Ela é um caso, ela tem na faixa dos 50 anos de idade e colocou pela primeira vez implantes nos primeiros molares superiores dos dois lados, direito e esquerdo da face. Já faz um tempo, ela disse que levou quase 2 anos fazendo o processo de colocação destes implantes, desde o início até o final, e já faz praticamente 1 ano e meio que ela tem estes implantes colocados. Só que agora, fazem uns dias, ela começou a sentir uma espécie assim de desconforto articular. É mais assim atrás da orelha, não é? Ela mexe ali na região dentária e não sente nada, mas é uma dor, gera uma dor de cabeça e ela ficou confusa. A pergunta dela é bem pontual. Implante, depois desse tempo, pode doer?
Olha, antes de mais nada, eu queria até passar aqui um abraço a todos que estão nos ouvindo em casa e todos os profissionais de odontologia de Caxias do Sul. Você
Legal.
sabe que eu já tive a oportunidade de ter alunos, de conhecer pessoas, e a odontologia aí é de alto nível, viu? Eu diria uma odontologia de nível mundial, até não só nível Brasil, de boa qualidade, mas aí existem boas escolas e bons profissionais.
Que bom.
Agora, em relação ao problema da nossa ouvinte, o que acontece é o seguinte: sim, podem haver dores nos implantes depois instalados. É raro, mas normalmente estão associados a esse problema da higienização que eu falava. Porém, ela está sendo bem específica aí no comentário. Se a dor está sendo na articulação ali junto do ouvido, é provavelmente relacionado ao que a gente chama de articulação temporomandibular, onde a mandíbula, a arcada inferior, encaixa na maxila, na arcada superior. Essa articulação é uma das articulações mais sofridas do organismo, porque ela é pequena e ela recebe muito impacto. Você imagina que nós humanos, a força da nossa mordida pode chegar em até 40 quilos, quer dizer, é uma força bem alta. E essa articulação é pequena e ela sofre, né, todo esse impacto. Então, como eu disse, né, a gente comentou aqui, todos nós, que há o bruxismo, esse excesso de apertamento, ele pode levar a essa sobrecarga da articulação, inclusive a idade mesmo, sabe? A articulação, ela é delicada. Então, o que aconselho aí a quem não está ouvindo em casa? Vá no dentista. Hoje existem especialistas em dor orofacial, e esses especialistas podem fazer exames, eles podem indicar cuidados, ajustes, às vezes até uso de medicamento, às vezes placa. Então, existem várias razões para essa dor temporomandibular, essa dor próxima ao ouvido. E ela, bem diagnosticada, ela vai ser um tratamento correto, bem indicado, porque ela tem. Então, não está provavelmente relacionado ao implante, não, tá? É uma outra coisa que aconteceu. e que aconteceria com ou sem os implantes, em virtude aí da anatomia, da fisiologia, dos hábitos da nossa ouvinte.
Entendi, bem claro. Doutor, uma outra ponderação aqui do João. O João também mora aqui em Caxias do Sul e ele também tem implantes colocados na sua boca. Ele não diz exatamente em qual dente, né, se são mais e são menos, mas ele diz o seguinte: placa, ele já usava antes da colocação de implantes, uma placa rígida para bruxismo, para dormir. Já tinha esse tratamento. E depois que ele colocou os implantes, de acordo com o profissional que atendeu ele, que foram múltiplos profissionais, mas aquele que já atendia antes indicou que ele podia continuar com a mesma plaquinha, né? A pergunta dele é essa: é correto usar, por exemplo, teria que fazer algum ajuste, teria que trocar a placa, interfere a colocação do implante no uso da placa rígida para bruxismo?
Olha, a placa rígida é muito bem indicada para bruxismo, tá? Às vezes as placas que são mais flexíveis, pode criar um hábito que fica aquela, vamos dizer assim, uma vontade do paciente de ficar apertando ali um pouquinho os dentes. Então a placa rígida é um excelente tratamento, tá? De maneira geral, quando nós trocamos uma coroa de um dente, quando a gente troca alguma coisa, é interessante sim o profissional, o dentista, fazer ajustes. Para adaptar essa placa que o paciente já tinha, ou até mesmo fazer uma nova, tá? Ou até mesmo fazer uma nova. Mas como você bem disse, é difícil a gente afirmar aqui, porque podem haver, às vezes, algumas questões que ele recebeu um implante, porém não colocou a coroa. Existem alguns profissionais, ou então a situação clínica não favorece colocar o implante e a coroa, a restauração no mesmo dia. E aí, quando você não tem a restauração, um implante em posição, você pode sim continuar usando a placa antiga que você tinha. De maneira geral, quando você tem um dente novo, aí sim você precisa de fazer pequenos ajustes, tá?
Perfeito. Doutor, eu acabei não te perguntando, e é super importante a gente saber quais são os principais tipos, né, de implantes dentários, os mais conhecidos, porque as pessoas às vezes se confundem, e eu tenho ouvido, inclusive, várias pessoas, assim, eu tô na faixa dos 50 também, viu, doutor? Então a gente vai conhecendo um monte de amigo, conhecido, que estão no processo de colocar implante. Não raro a gente se choca ao ouvi-los comentar que estão removendo os dentes, entre aspas, claro que isso aqui o comentário. A gente não sabe lá no, na questão clínica como é que é, mas os comentários que chegam é: ah, eu vou retirar, sei lá, 8 dentes, 10 dentes, 5 dentes para colocar um protocolo. É correto isso? No custo-benefício, realmente tirar dentes bons ainda é uma opção? Essa é uma dúvida minha, tá?
Então, o que acontece? Quando a gente hoje pensa na implantodontia, eu diria que sim, dois tipos de implantodontia. Um que é estético, né? Ou talvez, vamos dizer assim, de dentes unitários, que aí dizem respeito a você perder um ou dois dentes, e aí você vai reposicionar esses dentes, vai recolocar esses dentes com implantes dentários. Ou existe uma implantodontia que ela é mais funcional. Essa implantodontia funcional, ela diz respeito a toda a nossa arcada. O que acontece? Quando a gente tem, às vezes, próteses parciais, ou quando a gente não trata alguns dentes e vai deixando muitos anos aqueles dentes sem serem tratados, os dentes antagonistas, eles podem estruir, eles saem da linha de oclusão. Então, o dente inferior pode subir, o dente superior pode descer. E não desce só o dente, tá? Desce o dente, desce o tecido ósseo que está junto com o dente. E a gente vai tendo todo um colapso oclusal, é assim que a gente chama. Você imagina que quando a gente fecha a boca, a parte inferior da boca, do nariz até o queixo, ele está relacionado direto com os nossos dentes. Então, esse comprimento da face, nós em odontologia chamamos de dimensão vertical de oclusão. Esse comprimento da parte inferior do nosso rosto, do nariz, entre o nariz e o queixo, ele pode diminuir, a gente fica com um aspecto mais envelhecido, perde suporte de lábio, ou às vezes ele pode até alongar. Algumas pessoas que têm que fechar o lábio assim, para não aparecer os dentes, sabe? E aí esse complexo, esse completo colapso, ele obriga muitas vezes que o dentista tenha que não só remover alguns dentes, que o paciente tem que, vamos dizer assim, o dente está bem, porém a posição que ele se encontra, o tecido ósseo que ele está, não está favorecendo. Então, nós temos, às vezes, que tirar dentes e tirar até mesmo osso. A gente remove um excesso de osso para a instalação de implantes dentários, corrigindo todo esse comprimento do terço inferior do nosso rosto, da nossa face. Então, para que a gente possa corrigir todo esse comprimento, todo esse complexo, muitas vezes nós somos obrigados aí a sacrificar alguns dentes. É óbvio que essa decisão, ela é difícil, ela é complexa, ela não envolve muitas vezes o dentista. Às vezes tem que ser um acordo entre o dentista e o paciente. Por quê? Porque às vezes o tratamento fica longo. Se você tentar salvar os dentes, se você desejar salvar os dentes, o tratamento pode ficar mais longo, pode inclusive ficar mais caro. Então, essa é uma decisão que nós, profissionais de saúde, temos que tirar em conjunto com o paciente. Aliás, hoje, se a gente vai na internet e digita lá no Google, muitas pessoas não têm chamado os nossos pacientes mais de pacientes. Têm chamado eles de consumidores de saúde. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos cirurgias que são eletivas, nós tomamos decisões em tratamentos que existem duas opções, duas formas de tratar, e não necessariamente uma é melhor do que a outra, ou uma é mais completa que a outra. Não, é uma decisão que você tem que tirar, né, o profissional de saúde, nesse caso eu, como dentista, como profissional de odontologia, junto ao meu paciente, que é o meu consumidor de saúde. E eu falo para ele: olha, existe essa opção A ou existe essa opção B. Não necessariamente a A é melhor do que a B ou a B é melhor do que a A, mas a gente tem que aqui juntos decidir. Você quer algo mais rápido? Você quer algo mais demorado? Você quer tentar salvar os seus dentes? Você prefere às vezes resolver isso rápido e até de forma mais barata? Então existe isso também, tá? Ou seja, infelizmente não é mais assim preto no branco. A gente tem um monte de cinza aí no meio, que tem que ser decidido em conjunto com a
Entendi,
pessoa que está sendo tratada.
entendi.